capítulo 3. Então não pudemos aguentar mais. Por isso resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar. Capítulo 4. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradarem a Deus. E é assim mesmo que têm vivido. Portanto, pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, porque vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e livres de imoralidade.
No caso, a imoralidade são as coisas materiais, a vontade, o desejo, o saber, o querer, é viver completamente dedicado a Deus, abandonando o eu.
Que cada um saiba tratar a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com respeito e não com paixão sensual, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus.
Deixa eu explicar a paixão sensual. Este termo que é muito, como se fala, complicado, poêmico, disse a filha, de sensualidade, para os antigos, pouco tinha a ver com sexo, até porque naquele tempo sexo não chamava sexo. Sensualidade, isso está no dicionário, é de tudo que é relativo a sensações, a percepções do homem. Uma visão é uma sensualidade, porque é uma percepção. Um toque é uma sensualidade, porque é uma percepção. Então, se quando Paulo fala na língua antiga em sensualidade, ele está falando nesse sentido, que você saiba tratar a sua esposa como espírito, saiba conviver com a sua esposa como espírito, não é não fazer sexo, porque espírito faz sexo, mas é você não tratar a sua esposa através das suas percepções humanas, da sua visão, da sua audição, do seu olfato, do seu selo. É você tratá-la como espírito irmão, e não como sua posse, por exemplo, que é uma percepção humana de outro espírito. Então isso é sensualidade. É isso que nós precisamos de pôr na prática na hora que estuda. Senão nós vamos ficar preso na questão sexual. E aí nós não entenderíamos. Quer dizer, o marido não deve lidar com a esposa com desejo sexual? É isso? Se é isso, para que casa? Se o próprio Paulo diz anteriormente que você só deve casar se não conseguir se conter. Ficou claro, Luiz?
Nesse assunto, ninguém deve prejudicar o seu irmão ou desrespeitar os seus direitos.
Tá falando nesse assunto, marido e mulher. Quem tava falando, marido e mulher, sexualidade. Ninguém deve desrespeitar o irmão nem prejudicar os seus direitos. Marido não deve prejudicar os direitos da mulher e a mulher não deve prejudicar os direitos do marido.
Repetimos com firmeza o que já temos dito a vocês. O Senhor castigará os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse sentimento não está rejeitando uma pessoa, mas a Deus.
Que sentimento, Fia?
Ele fala aqui para sermos completamente dedicados a Ele, a fé.
Não.
Não?
Não. Lê antes.
Nesse assunto, ninguém deve prejudicar o seu irmão ou desrespeitar os seus direitos.
Isso, você deve comungar com o posto. Esse é o sentimento.
Portanto, quem rejeita esse ensinamento de amar ao próximo...
Isso.
Não está rejeitando uma pessoa, mas a Deus.
Isso. Então, vou deixar bem claro. Quando você rejeita a igualdade no casamento, eu sou o marido, eu mando, eu ganho dinheiro, eu mando, e eu fico em casa, eu mando. Quem desrespeita o próximo, querendo mandar no próximo, marido e mulher, não desrespeita o próximo, mas desrespeita a Deus. A arte do casamento é uma arte. Vou falar um pouquinho de casamento, né? O casamento é uma arte. O que seria um casamento? Seria a fusão de duas vidas, de duas existências, aonde uma nova identidade, o casal, deveria surgir. Marido e mulher se anulariam como individualidades, como individualismos, para viver essa nova realidade, o casal. Isso é o casamento perfeito, aonde eu respeito o próximo e o próximo me respeita, e a fusão de nós dois zela o casal, e eu vivo o casal e não mais eu. E ela vive o casal e não mais ela. Mas acontece que quando vocês casam, o que ocorre é exatamente o contrário. O marido quer possuir a mulher, quer que a mulher faça o que quer, e a mulher quer possuir o marido, quer que ele faça o que ela quer. E tudo isso em nome do amor. Amor a quem? A si. Então, o marido diz: você tem que preparar minha comida, você tem que deixar minha roupa arrumada, você tem que fazer isso. Não é, e diz que faz isso para ajudá-la, por amor a ela, mas na verdade está fazendo por amor a si. Chega domingo, o marido diz: ah, não vou sair porque a gente tem o futebol. Amor a si. Agora, a mulher também faz o contrário. Você tem que vestir essa roupa, você tem que se arrumar desse jeito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, também por amor a si. É preciso compreender muito bem o casamento. É preciso que os dois se anulem e que um queira servir ao outro. É preciso que a mulher viva para o marido, e é preciso que o marido viva para a mulher. E os dois formem uma identidade nova. Sem isso, não há casamento. Há junção. Há dois espíritos que vivem na mesma casa. Há dois espíritos que fazem sexo sem pagar hotel. Só isso, porque não há casamento, não há união. É preciso que haja união. Então o padre diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa, não separa mesmo. Agora, não é o que o padre uniu que o homem não separa, porque o padre não une nada. Só quem pode unir são os dois espíritos. Aí sim, há a união sacramentada por Deus. Isso ninguém separa. Agora, quando não há essa união, não há o que separar. Já estão separados. Eu agora há pouco lhe falei, e olha, tem uma palavrinha interessante que Jesus Cristo usava muito: hipóquitas. Hipocrisia. Eu acho que se nós simplesmente deixássemos de ser hipócrita, nós na mesma hora conseguimos elevação espiritual. A mulher diz assim, você deu um exemplo, faz a barba para ficar mais bonito. Mas isso é uma hipocrisia. Ela deveria dizer, faz a barba porque eu gosto, você não tem que ler. O homem diz assim, vamos assistir esse programa que é melhor. Na verdade, ele deveria ter dito, vamos assistir isso porque eu quero assistir. Se nós parar com essa hipocrisia de buscar para nós e justificar essa busca a nós mesmos como serviço ao próximo, se servir do próximo, nós a melhoraria muito. Se tem gente que se não der um prato de comida numa semana, acha que não viveu. Aí vai dar, diz, olha como eu sou gostoso. Ajudou a quem? Ao outro? Não, se ajudou através do outro. Nós precisamos parar com essa hipocrisia. E a maioria dos casamentos que existe hoje são hipócritas. Porque a prova da mulher de ser submissa acabou. Hoje o casamento, as mulheres têm outra cabeça. Mas elas ultrapassaram a união e agora querem mandar no marido. Então é preciso acabar com isso. Acabar com essa ideia de se servir dos outros. E começar a viver a vida dentro da realidade de servir ao próximo. Mesmo que com isso você não ganhe, mesmo que com isso você não tenha prazer, mesmo que com isso você não fique famoso, mesmo que com isso você não receba elogio.
A Cris havia colocado aqui na tela, acho que isso ainda infelizmente não existe. É sobre o comentário anterior que você estava fazendo.
Do casamento?
É.
Existe. Existe. Tem uniões realmente. Mas a maioria não é. A maioria realmente é de queda de baixo. Casamento hoje é queda de baixo. Vamos ver quem manda mais aqui dentro. E aí quando um consegue vencer o outro fica derrotado e aí passa a ser uma ditadura, não mais o casamento.
Versículo 9 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Deixa eu só falar uma coisa. Gandhi, você ouviu?
Tá, ele está aqui na sala, Pedro Joaquim.
Porque nós começamos no domingo a conversar um pouquinho sobre casamento, né? E eu sei que é um assunto que lhe interessa muito. Mas não deu para falar muito, né? Então de hoje eu falei mais um pouco.
Respondeu que ouviu. Não há necessidade de escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus que devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês mostram a todos os irmãos em toda a região da Macedônia. Portanto, irmãos, peço que façam ainda mais. Procurem viver em paz. Tratem dos seus próprios negócios e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, vocês não só conseguirão o respeito de todos os que não são cristãos, mas também não dependerão de ninguém.